Não sabíamos nada
disso. Vocês estavam em greve de visitas, era?
Estávamos em greve às visitas para conseguir, portanto, quebrar o isolamento.
Há quantos dias já?
Uma proposta.
Há já uma semana, praticamente. E íamos começar em greve da fome no dia 29.
Limitada, quer dizer, greve até...
Greve até, portanto, conseguirmos o que queríamos, sem qualquer limite.
Tinha uma proposta que foi apresentada ao diretor, tinha uma data de reivindicações, sala, regime comum...
Quer dizer, queríamos poder comunicar uns com os outros, ter as portas abertas, queríamos ter recreio em comum...
Jornais e revistas desde o primeiro dia, tinha mais uma data de coisas.
Ah, queríamos também ter, por mês, uma visita em comum com a família, portanto, sem vidro, de 2 horas, e mais uma série de reivindicações assim.
Você teve cá muito tempo?
Não, tive cá só 2 meses.
Ela é que já cá está desde 72.
Está cá desde 72?
Desde 72.
Estava já a cumprir pena, 2 anos. Portanto, ia sair só daqui a 3 meses já, também.
Sim, mais cedo.
Mais cedo, mas... não foi nada mal.
Não, então, pois, se a liberdade, meu caralho.
Não, a TOGF 29. Hã? A TOGF 29, olha. Agora tínhamos greve da fome.
Para dia 29, exato.
Para nós estávamos lá atrás no isolamento, dificilmente conseguimos...
Não, vos avisavam da parte da frente?
Não, porque a primeira recuada...
Vocês não, como é que vocês se aperceberam do que estava a acontecer? Ou do que haveria qualquer coisa?
Nós ontem... Houve umas celas que não foram ao julgamento e foi especialmente estranho. E depois houve uma cela aqui deste lado que informou que tinha havido golpe militar.
Ah. E hoje de manhã topámos um reforço de tropa.
Sim.
Aqui. E depois, pá, vimos os advogados na estrada que berraram para a malta, percebes?
Pois!
E disseram que estavam cá todos.
E que íamos sair, olhava certo.
E depois, quando entraram, vimos passar pela estrada, na estrada para cima, percebes? Sim. E depois vimos entrar na prisão. E então foram até às celas lá de baixo avisar que a malta ia sair. Mas só que a malta ficou, percebes? Na cela. Limpar a vida de serena, de marrar estas coisas à camalta, percebes? Mas não, e de repente vêm os oficiais para a gente sair.
Foi mesmo assim. Ontem à noite houve um barulho de paredes, trás, mas há tanto confusão que eu não acompanhava.
Uma doidice para saber, mas daquele lado soube-se, portanto, gritou-se para os isolamentos.
Sim.
E portanto souberam-se. Os isolamentos que estavam no corredor dos homens, portanto, só hoje é que a malta gritou porque não sabíamos, não tínhamos ouvido, percebes? Não sabia se tinham gritado ou não. Mas de qualquer dos modos foram avisados hoje de manhã.
Ouvi dizer que estavam com os dois presos.
É verdade.
Casados.
Casados.
Não tenho nada que saber das razões. Isso era com eles. Desde quando?
Desde 18 de Abril.
Os dois.
Portanto,
dois,
mas já estavam a cumprir pena?
Não, não.
Não estavam.
Estávamos no chamado período interrogatório.
É capaz de me falar sobre isso?
Quer dizer, nós chegámos a 18 e depois, dentro de alguns dias depois, fomos submetidos a períodos de sem dormir, portanto, no sentido de dizermos coisas que eles pretendiam.
Os dois, tanto eu como ele. Mas sempre separados e sem sabermos um do outro.
Anoitece sobre a esperança de libertação. Nos corredores de Caxias, os presos são livres, mas não podem ainda cantar nas ruas. Em redor do forte, moram homens. As árvores não adormecem. As sentinelas são quentes. A felicidade faz anos e milhares de portugueses comemoram.
Exatamente à meia-noite e 17 minutos, na prisão de Caxias, começaram a ser libertos todos os presos políticos. Senhores ouvintes, o delírio não é realmente a palavra que possa exprimir toda a alegria destes muitos milhares de pessoas que há muitas horas aguardam sem desfalecimento a chegada dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus irmãos, enfim, de todos aqueles que estavam presos e que agora estão cá fora. Todos os presos políticos de Caxias estão libertos neste momento.
Advogado Vasco da Gama Fernandes comenta a libertação dos presos políticos que se encontravam em Caxias.
A Junta Militar num gesto muito sensibilizou os advogados dos presos políticos da cadeia de Caxias, resolveu ouvi-los numa reunião que acaba de ser realizada, em que os advogados expuseram com toda a lealdade e com toda a correção a situação jurídica dos seus constituintes, arrancando sempre do pressuposto concreto real de que se tratavam de atividades puramente políticas contra o regime deposto pelo movimento, por felicidade nossa e por orgulho da minha classe e da minha profissão, essa argumentação foi suficiente pela sua clareza, pela sua lisura e pela sua sinceridade, foi suficiente, dizia eu, para convencer, como convenceu, o movimento das Forças Armadas que estava-se na presença simplesmente de indivíduos que haviam praticado certos determinados atos, mas esses atos nunca podiam ser considerados, nem à face da lei, nem à face da moral, como atos delituosos, como se pretendia, ou assim, melhor dizendo, criminosos comuns, de direito comum, mas simplesmente pessoas que agiram por uma determinação da sua consciência, no desejo de combater o regime que a própria Junta Militar derrubou e que o considerou como prejudicial aos interesses da nação. Tenho só para terminar que dizer que considero este momento um dos momentos mais felizes, mais honrosos para os advogados portugueses, que através de tudo se têm batido sempre pela legalidade na defesa dos seus constituintes, por vezes com perigo da sua própria liberdade. Este momento, repito, é um grande momento, um momento de glória para a advocacia portuguesa.
Sair, mas não fugir da pátria. Exilar, por pão, por amor, por revolta. Regressar um dia e ajudar a florir a terra.
Estou extremamente emocionado com o acolhimento que tenho tido ao longo da linha. As minhas primeiras palavras são para os meus camaradas que ficaram no exílio e que ainda não puderam vir, para todos, todas as correntes políticas, a começar pelo Álvaro Cunhal, por Rui Luís Gomes, por o Fernando Pitera Santos, por todos os líderes de todos os partidos, desde os marxistas leninistas até aos comunistas e naturalmente aos meus camaradas do Partido Socialista, que ainda não puderam vir. Lembro-me dos desertores, dos milhares de desertores que estão fora de Portugal e que têm que regressar, porque são um valor de que a nação não pode prescindir.
Doutor, temos de ser dignos desta revolução. Um apelo à continuidade deste civismo que o povo português tem demonstrado. Parece-me que é muito importante.
É, sem dúvida, muito importante a continuidade desse civismo e temos que sublinhar o civismo das Forças Armadas e o civismo do povo português. Porque o exército é também o povo. E é isso que nos torna...
Com os militares de 25 de Abril, conduzirão o nosso país ao caminho da liberdade, da democracia e da paz.
Queríamos saber se relativamente ao movimento das Forças Armadas Portuguesas já teve oportunidade de se obter contato com outro membro do comitê.
Acabo de chegar e dentro em pouco terei contacto junto com os meus camaradas, com o movimento das Forças Armadas e junto à Salvação Nacional.
Alguma vez tinham abordado a hipótese em conjunto de um movimento desta natureza de haver algum programa imediato de trabalho?
A pergunta prefiro não responder.
Para a nação portuguesa, o que é que tem efetivamente a dizer relativamente a, mesmo àqueles que não são comunistas?
Neste momento, o futuro do nosso país está na mão de todos os portugueses que desejam pôr definitivamente fim aos rastros de fascismo e assegurar ao nosso povo a independência, a paz e a liberdade.
América Latina, Cunhal. América Latina.
Para aqui.
Diga algo para América Latina.
América Latina para aqui.
Votos para que o povo da América Latina se liberte da opressão imperialista.
Espanha.
Espanha.
Espanha é um país que tem laços muito estreitos, há muitos anos, com o governo português, mas pensamos que são possíveis relações de boa vizinhança dentro dos princípios da coexistência pacífica.
África!
Na África há um problema maior, que é o problema dos territórios submetidos ao domínio colonial português. É conhecida a posição do nosso partido a esse respeito. Entretanto, trata-se de um problema complexo na situação atual e nós procuraremos, dentro do nosso ponto de vista, juntamente com as outras forças progressistas do nosso país, encontrar uma solução para o imediato. Ou seja, o fim da guerra, a paz, com o reconhecimento dos direitos dos povos à independência.
De Londres, estive lá há 3 meses, há 3 meses estou em Londres, mas há 7 anos estava em França, ausente de Portugal, tinha feito 4 anos e meio de marinha, e como pela via burocrática sou desertor, não é? Para mim, quando conheci a notícia em Londres, foi a maior felicidade da minha vida. E disse, o meu pai já não morre sem conhecer a transformação do regime republicano, sem conhecer aquilo que o bisavô dele tinha continuado, que era a República.
O que é que vais fazer agora quando chegares a Lisboa?
Agora, quando chegar a Lisboa, penso aderir ao movimento militar, em prática.
Quer dizer, vais-te entregar às Forças Armadas?
Ao Ministério da Marinha. Vou ter com elementos que eu já conhecia de antes, que me davam livros de Karl Marx, há 7 anos já. E tenho elementos muito amigos e penso agora trabalhar para a nação portuguesa e evitar todas as lutas ideológicas neste momento, que só trarão a dificuldade para a junta militar, que são os verdadeiros heróicos da nação portuguesa.
Como é que te chamas?
Pedro de Almeida Ramos.
Boa viagem até Lisboa.
Obrigado.
Maio. Trabalho. Canto. Construção. Abraço. Apesar da demora da noite, todas as aras foram contadas. Apenas uma afronta. Maio começa. E Portugal.
Que o poema seja microfone e fale, de repente, uma noite destas, às 3 e tal, para que a lua estoure e o sono estale, e a gente acorde finalmente em Portugal.